As páginas da Pouca Ontas são as crónicas de Nádia Carnide Pimenta, agora quinzenalmente na sua RLX Rádio Lisboa.
Olá, boa noite. Obrigada por acompanharem mais um programa As Páginas da Pouca Ontas. Eu sou a Nádia Carnide Pimenta e vou fazer-vos companhia aqui na RLX Rádio Lisboa. O texto que vos trago hoje tem como título Gerações. Faz parte do nosso percurso enquanto pessoa, enquanto ser humano, passar por diferentes fases ao longo da vida. Apesar de saber que podia fragmentar esta explicação em muitas mais fases, vou centrar-me em três, denominando-as deste modo: infância, adultez e velhice. Quando somos crianças, achamos que o mundo não tem limites nem barreiras, temos tanto para aprender e temos essa sede de aprender, de querer saber mais e mais. Na fase adulta, começam as responsabilidades, a visão do cor-de-rosa desfoca-se, passando a ganhar matizes de cinzento, e de repente, tudo parece escuro. Claro que dilemas há os próprios em todas as idades. Mas é a transição, sobretudo, da fase da infância para a adolescência e depois para a adultez, que nos faz colocar tudo em questão. Tudo é um drama, tudo é um problema. Enfim. Porém, presumo que as pessoas mais velhas, e por isso com muito mais experiência de vida, encaram o mundo de uma outra maneira, de uma maneira muito mais simples. Relativizam as coisas, porque já aprenderam a lidar com o que não podem mudar e a aceitá-lo simplesmente. Porque sabem, inquestionavelmente, que o tempo não volta atrás e que cada segundo é demasiado precioso para se perder com o que, afinal, não tem assim tanta importância. Muitas vezes, quando adultos, jovens adultos ou de meia idade, dizemos: quem me dera ser criança e saber o que sei hoje. Mas por mais que esse desejo tome forma, não há como concretizá-lo. Tudo tem o seu tempo e espaço próprios, cada coisa acontece no seu timing certo. Sem mais demoras, vou ler-vos o texto Gerações. Numa tarde cinzenta, caminho pelas ruas de uma cidade apinhada. Três gerações compõem o cenário. O grupo dos inocentes, crianças que correm, de brinquedo na mão, estrelas no olhar. Os aprendizes comuns, que vestem a capa de sabedores e palmilham a avenida apressadamente, com destino a todos os lugares e a nenhum lugar em concreto. Talvez eu faça parte deles. Talvez eu também negue que a sabedoria não é o meu forte e que essa se intrinca na geração que sobra. Passo por eles. Anciãos vividos de lição aprendida à espera da morte. Olham para mim, com pena, atirando-me palavras mudas que me dizem que a tristeza não leva a lado nenhum e que não devia fazer parte de uma jovem como eu. E eu sei que eles têm razão. Sei que estão certos quando me dizem que não vale a pena estar triste. Mas é inevitável. É inevitável deixar de sentir este aperto no peito, esta falta de apetite, esta falta de vontade de continuar. Não desperdice a sua juventude, menina, diz uma voz atrás de mim, em tom de conselho, e desta vez com som. Olho para o lado e deparo-me com uma idosa vestida de preto. Luto? Pergunto-me eu. Chorar a perda de um ente querido. Trajá-la, vestindo o negro, no corpo e na alma. Subitamente pondero. Por que não? Por que não começar também eu a vestir-me assim? Envergar as vestes negras? Chorar a minha perda? A perda de mim mesma? Dou alguns passos em frente, observando, passando lentamente por toda uma geração que está longe no tempo, mas que traz no olhar muito mais vida, sabedoria e experiência do que a minha. Coitadinha, ouço-os murmurarem, comentando-os com os outros. Lamentam-me o aspecto, rezam por mim, pelo fim das minhas olheiras sombreadas, pelo meu olhar sem brilho, pelo descair dos meus ombros. Acham-me doente. Mas eu sei que eles sabem de que doença padeço. Principalmente as senhoras vestidas de preto, com aspecto de carpideiras e uma aura de resignação sofrida a pairar junto de si. Eu sei que elas sabem, que percebem, que compreendem. Elas são esposas, mulheres, mães, a maioria traja de negro, e eu sei que sabem, tão bem ou melhor do que eu, quando um coração se desmancha e se torna num vazio incolor. Sei que elas estão certas quando me dizem que a tristeza não vale a pena. Já chega de alimentar esta dor. Chega de sofrer, chega de perder o meu tempo de ouro com bijuteria. Sei que muitas delas dariam tudo para estar no meu lugar. Para terem uma vida inteira pela frente, para terem a juventude a pulsar-lhe nas veias. Elas têm sonhos, ainda, sempre. Mas eu não. Eu já deixei de sonhar, já deixei de acreditar. Arrasto-me pela rua, numa cidade sem destino. Sobrevivo na rotina de dar sempre os mesmos passos, de tatear às cegas as mesmas paredes sempre iguais e de cair sem alcançar a direção. A geração mais velha. Eles estão certos. Eu sei que estão. Sei que sabem o que dizem, o que pensam, mas eles não sabem o que eu sinto. Eles não sabem que eu já não sonho. Eles não sabem que já não estás. Eles não sabem que te arrancaram de mim. Neste texto, o contraste é visível, sobretudo entre a adultez e a velhice. Acaba por ser irónico, porque as pessoas mais velhas sabem que não têm, à partida, e dado o curso natural da vida, tanto tempo pela frente como os adultos ou as crianças. Contudo, vivem na calma, na paz, com os seus modos polidos, a sua pacatez e aceitação. E por outro lado, os adultos fazem um bicho de sete cabeças de tudo, vivem na correria, andam a mil, como é muito comum dizer, e vivem, a sua maioria, constantemente entre a beira do abismo e a cruel tempestade, numa corda bamba que os deixa sujeitos a cair na desgraça a todo instante. Desafio-vos, por isso, a refletir sobre isto. Hoje em dia, deparo-me com muitas pessoas da minha geração, e até da geração seguinte, ou da anterior à minha, que não têm o mínimo respeito pelos mais velhos, principalmente pelos idosos. Onde está a empatia? Onde está a bondade, a tolerância pelo outro, pelos seus valores, pelo seu modo de viver? Para nós existirmos, primeiro vieram eles, os idosos, os mais velhos. E sem dúvida que têm muito para nos ensinar, para nos fazer refletir. Sei que muitos dos meus programas e dos meus textos assentam nesta base da empatia. Mas neste caso, não importa se sou um pouco repetitiva. É a verdade. É a realidade em que vivemos e precisa urgentemente de ser trabalhada para que quem venha a seguir saiba quais são os valores a considerar e pelo que o mundo e a sociedade se devia reger. Às vezes penso que nasci na geração errada. Dou-me muito bem com as pessoas mais velhas, gosto de as ouvir, de ouvir as suas histórias e aprender com elas. Bom, pensem nisto e pensem com tempo e com carinho. Todos dependemos uns dos outros. Todos temos algo a aprender uns com os outros. E como já vem sendo hábito, hoje trago mais três sugestões de leitura para estas férias de verão. Começo por sugerir o livro O Rapaz do Rio, de Tim Bowler. Confesso que o li há bastantes anos, quando era adolescente, mas decidi sugeri-lo porque penso ser um livro perfeitamente elegível para qualquer idade e que assenta precisamente na temática das gerações que hoje partilhei convosco. A história fala da ligação profunda de uma neta com o seu avô. A neta, Jess, é uma nadadora exímia que procura afincadamente um desafio para testar a sua resistência. Contudo, quando o avô sofre um ataque cardíaco, dedica-se por inteiro a cuidar dele. O avô, um grande artista, quer que a família vá passar férias à sua terra natal e, quando lá chegam, começa a pintar um quadro inspirado no rio da sua terra, que inspira, por sua vez, Jess a nadar sem igual. Quando o avô morre, Jess assume o término do quadro inacabado e, à medida que vê a tela ganhar forma, questiona-se, descobrindo-se a par e passo, encontrando uma maneira de lidar com a maior perda da sua vida. O Pântano da Meia-Noite, de Nora Roberts, é outra das minhas sugestões. Não só por esta ser uma das minhas autoras preferidas, mas porque é um livro que nos absorve, de primeira à última página, refletindo também no passado e no futuro, e em como todos os tempos se ligam, mediando o presente. Declan desiste de ser advogado na cidade e adquire uma casa, na Louisiana, que dizem estar assombrada. Com a ajuda de Angelina, uma habitante que cresceu no pântano e conhece todos os segredos do passado, vai encontrar as respostas que precisa e que procura num conforto inesperado entre as gerações passadas e as do presente. Uma história envolvente, bem escrita e que promete surpreender. Por fim, A Criança que Não Queria Falar, é a minha última sugestão de hoje, é um livro escrito pela autora e professora de ensino especial, Torey Hayden. Uma história relatada pela mesma, baseada na realidade de uma criança abandonada pela mãe e que até ao momento em que chega à aula da professora só conhecia um mundo de maus-tratos e de abusos. Sheila, a menina, recusa-se a falar, só faz maldades e não conhece limites de perigo. Mas Torey conta como com o amor e a empatia podemos fazer coisas incríveis pelos outros, ajudando-os a tornar-se melhores pessoas. É um livro comovente, retratando duas gerações que, no fim, veem o amor vencer. Se quiserem acompanhar o que vou escrevendo, visitem o meu site em nadiacarnitepimenta.wixsite.com/nadia. Acompanhem-me também no Instagram e no Facebook, procurando por Nádia Carnide Pimenta, autora. Despeço-me com a música Sei Lá, de Bárbara Tinoco. Até ao próximo programa, daqui a duas semanas, na RLX, Rádio Lisboa. Não se esqueçam que todos temos algo a ensinar a alguém e a aprender com esse alguém a quem ensinamos. Aprender é o que nos faz evoluir enquanto pessoas. É a base para ser bem-sucedido. O respeito pelo outro, porque só assim podemos respeitar-nos a nós mesmos.
Eu sei lá em que dia da semana vamos, sei lá qual é a estação do ano, sei lá. Talvez nem sequer queira saber. Eu sei lá porque dizem que estou louca, sei lá. Já não sou quem fui, sou outra, sei lá. Pergunta-me amanhã, talvez eu saiba responder. E eu juro, eu prometo e eu faço e eu rezo, mas no fim guerras que eu tenho, tu sabes lá. Das canções que eu componho, tu sabes lá. Talvez nem sequer queiras saber, mas tu sabes lá. Da maneira que te amo, tu sabes lá. Digo a todos que engano, tu sabes lá. Pergunto-te amanhã, mas não vais saber responder. Eu juro, eu prometo e eu faço e eu rezo, mas no fim o que sobra de mim. E tu dizes coisas belas, histórias de telenovelas, mas no fim tiras mais um pouco de mim. Então força, leva mais um bocado, que eu não vou a nenhum lado. Leva todo o bom que há em mim. Eu não fujo, eu prometo, eu perdoo e eu esqueço, mas no fim o que sobra de mim. Sim, eu juro.
As páginas da Pocahontas são as crónicas de Nádia Carnide Pimenta, agora quinzenalmente na sua RLX Rádio Lisboa.